Olá, está começando mais um programa Argumento. A bancada do Distrito Federal tenta reverter aqui no Senado uma mudança feita na Câmara dos Deputados no projeto do arcabouço fiscal e que limita o repasse de recursos do governo a diversos fundos, entre eles o Fundo Constitucional do DF. Aqui ao meu lado está o senador Isalci Lucas, que é do PSDB, exatamente aqui do Distrito Federal. Senador, obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço.
Senador, explica pra gente, esse projeto saiu do governo sem essa previsão, sem essa limitação. Chegou na Câmara e o relator acabou incluindo essa limitação de repasse. Explica pra gente o que está previsto no texto.
Bem, primeiro é o seguinte, né? O Fundo Constitucional, aliás, desde 1960, a inauguração de Brasília, quem paga a despesa do DF, quem pagava integralmente era a União. Então, todo mês o governo tinha que vir aqui, o governador tinha que pedir o prefeito antes, depois o governador, com o Pires na mão para pagar a despesa. Quando chegou em 2002, aí criou-se então o Fundo Constitucional. Para quê? Para manter e organizar a segurança pública e auxiliar na manutenção de educação e saúde. O fundo inicial era 2 bilhões e 900, que pagava integralmente tudo isso. E de lá para cá, a lei prevê a correção pela receita corrente líquida. Aumentou a receita da União, aumenta o Fundo Constitucional. O que a gente está trabalhando agora é porque o arcabouço fiscal que veio do governo, né, prerrogativa do Executivo, que mandou para cá, sofreu uma emenda do relator. O deputado Cajado, né, que é da Bahia, evidentemente que não foi só ele, né, alguém... Jabuti não sobe em árvore. Né? Alguém botou esse jabuti lá em cima. Nós não queremos, não tem nenhuma dificuldade de discutir o Fundo Constitucional. O que a gente não pode aceitar é, na calada da noite, apresentar uma emenda que pode mudar a vida da cidade. Então, o que nós colocamos para o Omar, que será o relator aqui, não é, do arcabouço, é que não dá para discutir o fundo. A proposta nossa é retirar do texto. Se tiver necessidade de discutir, conversar, nós vamos fazer isso em outra oportunidade. Mas não dá para ser através de uma emenda. Infelizmente, na Câmara, são 503, a nossa bancada são 8, muito pequeno. Agora, aqui não, aqui é a Casa da Federação. Nós temos 3 senadores de cada estado. Não é? Brasília é a capital da República. Por que nós temos um tratamento diferenciado? Por ser a capital da República. Nós não temos aqui como montar uma grande indústria, não é? Um agro, competir com Mato Grosso no agro. Nós não podemos ter isso. Por quê? Porque a vocação nossa é ser a capital da República. Então, as pessoas precisam entender o papel do DF, de Brasília. Se não fosse Brasília, o Brasil não sei nem o que teria acontecido. Né? O Centro-Oeste é assim por Brasília, o Norte está consolidado. A federação está consolidada por causa de Brasília. Então, os jovens deputados, senadores, precisam entender um pouco mais a história e o papel relevante para a consolidação do Brasil em função da capital da República.
Senador, o governador Ribanez, ele falou que, dados, né, que ele apresentou, que a renúncia fiscal, a renúncia de receita, ficaria em torno de 87 bilhões de reais em prazo de 10 anos. A Câmara fez um cálculo de 17 bilhões. Independente do valor, o que significa essa renúncia para o Distrito Federal?
Primeiro o seguinte, né, tem muita previsão, muito achismo nisso, porque são previsões. O que o GDF apresentou foi uma análise de 2002 até agora, e teve agora, nesse último ano, um aumento de 41%, foi um aumento significativo. Por quê? Porque aumentou muito a receita corrente líquida e houve um aumento significativo. Mas se você fizer a média agora, incluindo os 41%, a média vai dar 10%. Então, óbvio, se era 10% e agora no arcabouço, não é? Há uma expectativa de uma inflação de 4,5%, que também não sabe se vai ser 4,5%, e mais, se houver aumento de receita de 0,6% a 2,5%, evidente que, não havendo crescimento, vai ter a inflação. Então, haverá uma diferença com certeza, né? Que pode prejudicar o DF. Mas a gente não quer nem entrar nos números, porque, óbvio, se você pega 10 anos é uma coisa, se você pega os 20 anos é outra. Então, nós não queremos nem entrar nesse mérito agora, porque isso não dá para ser apresentado através de uma emenda, sem ter realmente Por exemplo, tem que discutir. Não tinha nenhum aposentado e pensionista. Hoje, grande parte do fundo é para pagar aposentado e pensionista. Daqui a 10 anos, não sei se... Provavelmente só vai pagar aposentado e pensionista. Então, é uma coisa que nós temos que resolver. Não é? Então, a gente não tem o crescimento de desenvolvimento econômico igual aos outros estados. Então, tem esse diferencial. É diferente por quê? Porque nós somos a capital. Então, é uma discussão que tem que ser feita.
Essa discussão, ela, o senhor tem levado essa discussão para os outros parlamentares, além do senador Omar Aziz, que é o relator? Como é que tem sido essa articulação com os outros senadores?
Conversei praticamente com todos os senadores, né? E todos ficaram sensibilizados, porque Brasília não é a minha capital, é a capital de todos os brasileiros. Então, isso pode comprometer muito. Se hoje temos segurança, né, você pode andar na rua, almoçar, ir no restaurante, é graças à nossa segurança. Ora, se você corta recurso, isso mexe no aspecto da segurança, educação, saúde. Na época, para vir para Brasília, ninguém vinha para cá com um salário normal. Teve que pagar uma série de coisas que agora estão aposentados. Quem paga é o fundo. Então, as pessoas precisam discutir um pouco mais isso, né?
A limitação ficou em qual percentual? 2,5%? Eu queria que você explicasse exatamente como que ficou esse texto.
É que o arcabouço fiscal, ele substitui o teto. Uhum. Então, é evidente que a gente está trabalhando, né, para que o governo equilibre as contas, que não pode gastar mais do que arrecada, como sempre foi feito. Né, tem as exceções, por exemplo, nós levamos 50 anos discutindo a educação, o Fundeb. Hoje nós vamos saber quem defende de fato a educação, porque o Fundeb sequer teve destaque do Fundeb. Aqui vai ter. Uhum. Né? E aí nós vamos saber. Na hora de votar, nós vamos saber realmente quem valoriza a educação. Porque botaram também no arcabouço fiscal. Não estava. O relator botou o Fundeb, que é o principal fundo da educação. Então, né, temos que discutir isso. Eu acho que a bancada está sensibilizada. Nós temos ainda uma divergência ainda com a Bahia, porque o próprio ministro, né, eu não sei até qual foi a influência do ministro da Casa Civil, né, porque é baiano também, né, o Rui Costa foi governador da Bahia, o relator é da Bahia, né, tem uma série de baianos aí, né, que manifestaram o contrário ao fundo constitucional, que nós temos que discutir isso. Mas não é numa emenda, na calada da noite, nós vamos discutir isso. Né? Então, temos que tirar do texto, se tirar, volta para a Câmara, aí nós temos que acertar com o Arthur e há uma conversa já. O relator vai conversar com ele, a vice-governadora também é do partido dele, vai conversar com ele. Se a gente tiver a garantia que o texto, né, será mantido do Senado, então o caminho é retirar do texto. Se o governo
concordar... Mas retirando não precisa voltar?
Sim, mas exatamente. Só vamos retirar se tiver a garantia que vai manter o Senado. Sim. Caso contrário, nós temos que conversar com o governo...
Para vetar.
Para fazer o que fizemos com o sistema S agora, que foi cumprido o acordo. A gente aprova com o compromisso de veto, de manter realmente o veto, que é uma outra alternativa. Mas a gente quer buscar um entendimento, né? No sentido de mostrar para todo mundo que Brasília é diferente mesmo. É a capital de todos.
Há um receio, senador, de retirar aqui, né? Porque há emendas, né, que a bancada do DF já apresentou, retirar aqui, voltar para a Câmara, mudar o texto como tem acontecido. A Câmara tem, né, de certa forma, tá nesse embate aqui com o Senado. E aí ter que partir para o veto, e sendo assim, existe um temor nesse sentido?
Não, acho que é uma preocupação, porque, de fato, na Câmara, nós tivemos muito pouco voto, né? Nos 160 votos do destaque, muito pouco. Então, tradicionalmente, o que tem acontecido nas últimas mudanças aqui, eles têm mantido lá o texto da Câmara. Por isso que só vale a pena tirar do texto se tiver a garantia que o presidente da Câmara vai manter o texto do Senado. Então, a própria vice-governadora, que é do partido dele, já conversou com ele. O Omar, que é o relator, ficou de conversar com o Arthur primeiro para ter a garantia que vai ser o texto do Senado. Se for isso, está ótimo, vamos fazer isso. Caso contrário, a gente não tiver a certeza, o compromisso, a palavra, porque aqui o que vale é a palavra, é acordo. Aí nós vamos buscar outra alternativa, que é essa de buscar a questão do veto, manter o veto, mas... Nós não podemos aceitar realmente uma mudança do fundo da noite para o dia.
A gente teve até dificuldade de conseguir conversar com o senhor, porque o senhor está exatamente nessas articulações, conversando com o governador, com a vice-governadora, com o relator, o senador Omar Aziz, e com toda a bancada, como que o relator tem se manifestado em relação a essa possibilidade de retirar a emenda?
O relator está bem sensível e provavelmente vai nos ajudar. É o que ele tem manifestado. E não quer nem entrar no médio percentual de valor, porque ele acha exatamente o que eu acho. Né? Isso aí é uma questão, né, de cada governo. Óbvio, se querem discutir a aplicação dos recursos, não é na PEC, não é essa, no arcabouço. É exatamente uma discussão do fundo, nós podemos fazer. Então, a questão mais é o momento. Não dá para você manter uma emenda... Né? O cara quer ser mais realista do que o rei. Se o governo não mandou, como é que você quer, através de uma emenda, mudar tudo isso. Ah, não, mas nós queremos ter uma regra geral. Não, Brasília é a capital, tem que ter uma regra separada. Foi isso que gerou a criação do Fundo Constitucional. Então, o Omar está nos ajudando, tenho certeza que vai continuar ajudando, e nós temos tudo para retirar do texto essa matéria ou trabalhar, e ele ficou também de conversar com o presidente Lula, né, com o governo especial, para ter a garantia de que pode vetar e manter o veto, se não der certo com a Câmara. Se o presidente da Câmara disser que vai manter o texto do Senado, é a melhor opção.
Matéria passa primeiro na Comissão de Assuntos Econômicos, não é isso, senador?
Já apresentei, inclusive, pedido, porque eu não sou titular, mas sou líder do PSDB e estou assinando junto com o Plínio requerimentos. Nós queremos audiência pública. Eu já apresentei, inclusive, solicitando a presença de todos os ex-governadores, inclusive do ex-presidente José Sarney, que conhece, foi o primeiro parlamentar a mudar para Brasília, o próprio ex-presidente Michel Temer, que participaram ativamente disso para a gente, numa audiência pública, eles demonstrarem a preocupação e a importância da capital da República. Então, vamos fazer com os ex-secretários para mostrar o impacto disso. Isso pode mudar, não estou dizendo que vai mudar, mas pode mudar a vida da cidade da noite para o dia. Nós não podemos aceitar brincar com isso ou aprovar ou reprovar sem uma análise, sem uma discussão, sem um convencimento. Nós não podemos aceitar uma emenda de relator num projeto tão importante como esse.
Tá certo, senador. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço.
E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever essa matéria, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.